Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão quer simplificar tributação para contratar domésticas.
Proposta inclui equilíbrio ambiental entre objetivos da República.
Câmara pode definir o tempo de propaganda eleitoral por partido.
Um dos primeiros temas relacionados à reforma política que pode ser votado no plenário é a manutenção do cálculo de tempo de propaganda eleitoral na mídia com base nos votos dados nas eleições. A medida impede que o tempo do partido diminua, caso um deputado mude de legenda.
O mesmo cálculo, segundo o projeto em discussão na casa, vai valer para a distribuição dos recursos do fundo partidário.
A repórter Marise Luguno, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a questão.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, adiantou nesta quinta-feira que vai tentar incluir na pauta de votações da semana que vem o projeto de lei que impede a transferência do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, além dos recursos do fundo partidário, para os deputados que mudam de partido durante a legislatura. O assunto deve ser discutido na próxima reunião do Colégio de Líderes.
Vamos costurar que eu acho que é um projeto importante, impede essa evasão de parlamentares de maneira desordenada e acho que repercutindo mal para a formação de novos partidos assim construídos.
O requerimento de urgência para a votação da matéria foi derrubado nesta quarta-feira após protestos do PSDB, PSB e PPS, que reclamaram da inclusão repentina do pedido de urgência na pauta. O líder do PSB, deputado Beto Albuquerque, disse que a votação durante a noite iria contra a prática de acordos no Colégio de Líderes. Henrique Eduardo Alves reconheceu que foi um erro ter incluído a matéria na pauta.
Eu reconheço que, e tem que ter humildade para isso, que foi um erro. E vamos tentar corrigir isso, não repetirá mais eu, presidente, matéria não discutida entrar em pauta na Câmara dos Deputados.
Apesar de ter atingido a maioria dos votos, o requerimento de urgência não pôde ser aprovado porque a proposta precisa de maioria absoluta ou 257 votos favoráveis. No total, foram 247 votos a favor, 20 votos contra e 9 abstenções. Um dos objetivos da proposta é impedir o processo que ocorreu com a criação do PSD, em que o novo partido, apesar de não ter participado das eleições de 2010, conseguiu na justiça o direito ao fundo e ao tempo de televisão. O presidente da Câmara também tornou a dizer que vai insistir na votação da reforma política, por considerar que é uma matéria que a Casa não pode deixar de analisar e votar. Henrique Alves reconheceu, porém, que a proposta terá que voltar a plenário com outra configuração, já que não houve acordo esta semana para a votação do parecer apresentado pelo deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. De Brasília, Marise Luguno.
A falta de acordo impediu a votação da coincidência de mandatos na sessão da Câmara da última terça-feira. Ao lamentar o adiamento da apreciação da matéria, Renato Mollin, do PP Gaúcho, observou que a unificação das eleições é importante, porque diminui os custos e dá mais eficiência na aplicação de recursos públicos.
A Câmara iniciou os debates sobre a reforma política. Onofre Santo Agostinho, do PSD catarinense, conclamou os parlamentares para deliberarem a matéria em favor da representatividade e do aperfeiçoamento das legendas e atender às demandas dos cidadãos.
Nesta manhã foi realizada no Congresso a Convenção Nacional do PP. Além da escolha da nova direção nacional da sigla, Espiridião Amin de Santa Catarina comunicou que o evento homenageou figuras importantes na vida partidária.
Eleições.
Parlamentares dos estados que podem perder vagas na Câmara contestam a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de rever o número de deputados devido aos novos cálculos populacionais.
Ao todo, 13 estados devem sofrer alterações na composição da bancada.
O repórter Tiago Miranda, da agência Câmara, tem detalhes sobre a polêmica.
A medida vale para as próximas eleições em 2014. As bancadas do Piauí e do Espírito Santo, que perdem deputados, já disseram que irão recorrer da decisão. O novo cálculo foi feito com base nos dados do censo de 2010 do IBGE. Atualmente, a divisão das 513 cadeiras da Câmara é baseada nos dados da população dos estados em 1998. Para o presidente da Câmara, a decisão foi preocupante e pegou os deputados de surpresa.
Há interpretações de que o TSE não teria poderes para isso, sim, através apenas de lei complementar, que poderia, portanto, dramatizar o assunto e readequar, portanto, as bancadas. Portanto, eu acho que, pelas interpretações que eu vi ontem de partidos políticos, poderá, sim, haver recursos ao Supremo Tribunal Federal.
O coordenador da bancada do Espírito Santo no Congresso, deputado Paulo Folletto, do PSB, disse que os parlamentares deverão pedir ao governo estadual para recorrer da medida.
Se a bancada, de forma coletiva, puder fazer isso, vai ser protagonizado pela bancada. Mas há uma, as informações iniciais que não pode, que tem que ser o partido ou o governo. Também ainda não consegui conversar com o governador para definir com ele a estratégia, se o governo puder fazer isso, se ele vai assumir isso, que nós optamos por ser a melhor estratégia.
Já o deputado Asdrúbal Bentes, do PMDB paraense, considera a medida justa.
É com base na população que é estabelecido o número de vagas, o número de cadeiras para cada estado. Nós, por exemplo, nós tentarmos menos que o Maranhão. O Maranhão tem uma população menor que o Pará e tem um deputado a mais.
O Pará é o estado que mais vai ganhar cadeiras. Passará de 17 para 21. Ganharão mais uma cadeira Amazonas e Santa Catarina, e Ceará e Minas Gerais passarão a ter 2 deputados a mais. Quem mais perdeu foi Paraíba e Piauí, com menos 2 deputados cada um a partir das próximas eleições. Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul perderão uma cadeira cada. De Brasília, Thiago Miranda.
Justiça.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais acatou ação contra o ex-governador mineiro Aécio Neves sobre desvio de verbas na área da saúde. Padre João, do PT, elogiou a retomada do processo e afirmou que a prática foi frequente em todo o mandato do atual senador.
De acordo com o Padre João, o desvio de dinheiro do setor sacrificou investimentos em diversas prefeituras do estado. O deputado também informou que a mesma prática é reproduzida pela administração atual.
O deputado estadual da Bahia, pelo PTN, Uziel Bueno, foi convidado a participar de reunião na CCJ para esclarecer as denúncias de que teria sido demitido da Rádio Tudo FM por pressão do governo baiano. Para Colbert Martins, do PMDB, a ingerência sobre a mídia se caracteriza por ser uma prática antidemocrática.
Na avaliação do deputado, o PT tem um projeto equivocado de regulação da mídia. Colbert Martins defendeu o direito de resposta e o uso de medidas legais para combater a calúnia e a difamação, mas se posicionou contra qualquer proposta que interfira no direito constitucional da liberdade de expressão.
Economia.
Preocupado com o aumento da inflação no país, Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, se reuniu hoje com jovens entre 18 e 25 anos para tentar explicar como funciona a inflação hoje em dia e como a situação afeta o bolso dos brasileiros.
O parlamentar fez uma comparação com o valor do preço do pão para tentar explicar como funciona a inflação, que de manhã é um valor e à tarde é o triplo do preço. Para Ronaldo Caiado, a Câmara precisa ampliar o debate sobre o assunto e cobrar do governo federal medidas para reverter a atual crise.
Comissão mista vai analisar a proposta que simplifica a sistemática tributária para a contratação de empregados domésticos.
Outro item do projeto reduz as alíquotas das contribuições devidas à Previdência Social, tanto dos patrões quanto dos empregados.
Saiba mais sobre as discussões com a repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
O líder do PSDB na Câmara quer simplificar e reduzir tributos nas relações de trabalho doméstico. Carlos Sampaio vai apresentar na comissão mista que trata do assunto proposta de regulamentação da recém-promulgada emenda constitucional sobre o trabalho doméstico. Segundo o deputado Carlos Sampaio, a ideia é simplificar o recolhimento dos tributos em uma única guia e reduzir as contribuições pagas por patrões e empregados. Conforme a proposta, a redução da contribuição do INSS passa de 20% para 8%, com 5% a cargo dos empregadores e 3% a serem recolhidos pelos empregados. A contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que hoje é de 8%, cairá para 4%. Já a multa em caso de demissão será extinta no caso dos domésticos. A regra geral válida hoje para todas as relações de trabalho estabelece que é dever do empregador pagar 40% do FGTS em favor do empregado demitido sem justa causa. O objetivo da proposta, de acordo com o líder Carlos Sampaio, é regularizar a emenda das domésticas sem penalizar o empregador e, dessa forma, evitando uma onda de demissões. O deputado destaca que a medida vai trazer para o mercado formal, com carteira assinada, grande parte da categoria.
Vai ter um impacto muito positivo essa legislação, porque não só facilita e diminui os tributos,
produtos, como efetivamente traz para o mercado formal centenas de milhares de empregados domésticos que hoje estão na informalidade. Quando se percebe que tem uma legislação que garante os direitos, é simplificada e os custos do tributo são reduzidos, você traz para o mercado formal aqueles que estão na informalidade.
Carlos Sampaio disse ainda que a aprovação de sua proposta e a atuação da Presidência da República e dos ministérios são fundamentais para que a emenda constitucional das domésticas seja efetivamente colocada em prática. Já outras questões não mencionadas no projeto, segundo o deputado, provavelmente serão alvo de uma legislação específica para o trabalho doméstico. É o caso do horário para refeição, da hora extra, do trabalho noturno e do seguro-desemprego. De Brasília, Idelene Macedo.
Demais as fotos que você postou. Conhecendo Brasília?
Que nada, trabalhando como jovem deputado.
E eu também posso?
É claro, todo estudante do segundo ou terceiro ano do ensino médio de 16 a 22 anos pode. É só inscrever sua ideia para um Brasil melhor no Parlamento Jovem 2013. Você pode ir para Brasília e experimentar o trabalho dos deputados na Câmara. Curtiu?
Curti. Vou já colocar minha ideia no papel.
Inscrições até 14 de junho. Informações, ligue 0800 619-619 ou acesse www.câmara.leg.br e clique em Responsabilidade Social. Parlamento Jovem 2013. Aqui você representa muito.
Transportes.
Na qualidade de representante da Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores de Transporte Terrestre, João Moraes, do PCdoB Mineiro, lançou campanha em defesa do descanso dos caminhoneiros.
Dados apresentados por João Moraes apontam que, do total de 2 mil óbitos de acidentes de trabalho, quase 500 foram de caminhoneiros. A parlamentar voltou a defender o descanso dos condutores após 4 horas de trabalho para evitar acidentes nas estradas.
A bancada gaúcha do Congresso se reuniu esta semana com representantes da Secretaria Especial da Aviação Civil para discutir a criação de um novo aeroporto no estado. Marcon, do PT, argumentou que a construção vai beneficiar o comércio de produtos do Mercosul.
Agricultura.
A Comissão de Trabalho rejeitou ontem o projeto que assegura o direito à periculosidade aos cortadores de cana. Vicentinho, do PT de São Paulo, autor da proposta, lamentou a derrota e afirmou que vai batalhar para retomar o diálogo sobre o assunto.
Vicentinho argumentou a dificuldade que os cortadores de cana sofrem nos canaviais. Segundo ele, os profissionais têm a menor expectativa de vida entre todos os trabalhadores, de apenas 27 anos, além de enfrentarem jornadas extensas de trabalho e encontrarem dificuldades na hora de se aposentar.
Ao elogiar a criação do Sistema de Informações Gerenciais do Trânsito Internacional de Produtos e Insumos do Ministério da Agricultura, Celso Maldaner, do PMDB catarinense, espera que, até o final do ano, o mecanismo esteja operando em todo o território nacional.
Na safra 2011-2012, a Bahia produziu 132 mil toneladas de cacau. No entanto, Márcio Marinho, do PRB, alertou que nos últimos anos a produção do estado caiu até 60% por causa da praga da vassoura de bruxa.
Como o Brasil é o terceiro maior consumidor de chocolates do mundo, Márcio Marinho pediu a inclusão do cacau na política de preços mínimos do governo. Ele também informou que a Embrapa tem investido em pesquisas para identificar uma variedade de cacau mais resistente às pragas, com mais sabor e maior produtividade.
Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, cobrou explicações e a adoção de medidas urgentes por parte do governo federal para combater a demarcação de terras indígenas, baseada em laudos fraudulentos. A prática, segundo o deputado, tem acontecido em todo o território nacional.
De acordo com Luiz Carlos Reis, há casos em que a propriedade da terra é comprovada há séculos, mas ainda assim os produtores rurais enfrentam a ameaça da expropriação, levando os agricultores à angústia, à depressão e, em alguns casos, até ao suicídio.
Desenvolvimento regional.
Os investimentos feitos pelo governo federal no Pará nos últimos 10 anos se refletem no desenvolvimento do estado. De acordo com palavras de Zé Geraldo, do PT, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, está mudando a economia e a vida dos paraenses.
Zé Geraldo citou vários investimentos e o andamento de obras em 6 eixos estruturais, como transporte, energia de usinas hidrelétricas e programas como Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa Minha Vida e Água e Luz para Todos.
Simplício Araújo, do PPS,
Paranaense criticou a falta de investimentos em saúde, saneamento básico e educação no Maranhão, em especial do município de Bacabal, que, segundo o deputado, possui um dos piores índices em todos os setores no país.
Simplício Araújo lamentou também a falta de um corpo de bombeiros em Bacabal. Segundo o parlamentar, a cidade utiliza os serviços de um caminhão limpa-fossa para apagar os incêndios do município. Para o deputado, a situação de Bacabal e outros municípios maranhenses é culpa do governo do estado.
Ao comentar sobre as funções da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, Edinho Bez, do PMDB catarinense, ressaltou o monitoramento dos auxílios concedidos aos produtores rurais e comunidades prejudicados pela seca do Nordeste.
Segundo Edinho Bez, a assistência governamental tem sido insuficiente para sanar os estragos da estiagem. O deputado afirmou que a subcomissão, que funciona no âmbito do colegiado, já tem visitas programadas aos municípios mais prejudicados da região.
Meio ambiente.
A garantia do equilíbrio ambiental pode ser incluída entre os objetivos da República.
Está em tramitação na Câmara uma proposta de emenda constitucional que visa dar condições para o cumprimento do direito ao meio ambiente, já previsto na Constituição Federal.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Vânia Alves, da Rádio Câmara.
A Comissão de Constituição e Justiça considerou admissível incluir entre os objetivos da República a garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa medida visa dar instrumentos para permitir a realização desse direito previsto no artigo 225 da Constituição. O autor da proposta, deputado Márcio Macedo, do PT de Sergipe, alerta que o país precisa tomar medidas contra o aquecimento global, porque as consequências podem ser muito graves. Márcio Macedo afirma que a inclusão da garantia de um meio ambiente equilibrado como objetivo do Estado brasileiro vai permitir não só a ação direta do Estado, mas também a inclusão de novas parcelas da sociedade nessa defesa.
Permite que os instrumentos do Estado possam ser utilizados para não só combater os crimes ambientais, como também garantir uma ampla divulgação, um processo de construção através da educação ambiental, de conscientização, para que a defesa do meio ambiente seja um dever do Estado, mas também um compromisso da sociedade.
A proposta de emenda constitucional, que inclui a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado como um dos objetivos da República Brasileira, aguarda a formação de uma comissão especial para que seja analisada. De Brasília, Vânia Alves.
Educação.
Após defender que a educação e o emprego são condições fundamentais para atingir a cidadania, Inocêncio Oliveira, do PR pernambucano, parabenizou o governo federal por lançar programas promissores no campo educacional.
Um dos programas destacados por Inocêncio Oliveira é o Pronatec, programa que vai oferecer mais de 800 mil vagas no ensino técnico e profissionalizante. Ele citou ainda o programa Mais Educação, com a oferta de ensino em tempo integral em todas as escolas públicas, e o programa Jovens Talentos para a Ciência.
Levantamento feito pelo Instituto Data Popular aponta que os brasileiros devem gastar neste ano 75 bilhões de reais com educação. Fábio Trade, do PMDB Sul Mato Grossense, afirma que é preciso criar uma agência para regular e fiscalizar o ensino privado brasileiro.
Na avaliação de Fábio Trade, é preciso ter um maior controle social no setor privado, com metas de qualificação dos professores e do ensino. O deputado alegou que a educação não pode ser vista como um negócio e criticou instituições particulares, porque, segundo ele, transforma o ensino em mercadoria.
Saúde.
O Congresso Nacional relançou a Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento às DST, HIV, AIDS. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, explicou que um dos objetivos do colegiado é lutar contra todas as formas de preconceito, em especial a discriminação dos portadores do vírus HIV no mercado de trabalho.
Érica Cocai ressaltou que é preciso unir forças para construir uma sociedade em que a liberdade seja a regra e na qual os cidadãos tenham direitos iguais, como prevê a Declaração Universal da Pessoa Humana.
Últimas notícias.
Essa semana está sendo realizada a Convenção Geral da Igreja Assembleia de Deus para a escolha do presidente da instituição no Brasil. Ronaldo Nogueira, do PTB, registrou que a delegação gaúcha é representada por 264 pastores.
De acordo com Ronaldo Nogueira, a Assembleia de Deus é responsável por trabalhos de evangelização e pacificação social em todo o país. Na visão do deputado, os serviços prestados pela instituição chegam a comunidades que não são alcançadas pelas políticas públicas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Nós voltamos amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.